começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Baches.
Valeu, galera. 5 horas e 4 minutos. Está começando para você aqui com Edilson do Brau. Tá comigo, tá com Deus, tá legal nessa terça-feira, 24 de julho de 2018. É o São do Brau aqui para você no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Deixe os tempos de Antônio Cordeiro. Estarei ao lado do Valdir Luiz e do Bruno Mendes nos comentários. Mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica do Ed Like Guimarães, também da galera toda lá na Central Técnica. A produção do Luiz Ferreira está em campo. A Seleção Nacional do Rádio.
Fala pro Brasil inteiro, pro mundo e capa geral.
Valeu, 5 horas e 6 minutos, 5 e 6, agora é hora do timaço da Nacional. Vamos falar do Vasco, que joga amanhã lá em Quito, no Equador. Menino do Vasco, meu querido Joca Sanz.
Altitude, amigo.
Beleza.
Deve dar aquele barulho no ouvido também.
Gostou, né?
O Vasco, não, é horrível.
O Vasco da Gama vem, ele aí, ele mergulha na notícia.
Maurício Costa.
E aí, meu querido Maurício Costa, LDU e Vasco. Vasco já está lá em Quito, no Equador. Conhece Quito? Vejo,
não conheço o Equador, nunca fui ao Equador, mas tenho vontade, tenho muita vontade disso. Só que tá cara a passagem pra lá. Eu vou até tirar a bônus daqui a alguns dias. Uhum. E Equador tava na minha mira, mas eu fiquei sem dinheiro, eu vou pro Maranhão. Vou para os Lençóis de Maranhenses. Vou passar uma semana lá no meio de agosto. Enquanto isso, o Vasco joga, né? E chegou ontem lá a Quito, ao Equador. Fez essa viagem, treino de reconhecimento do gramado hoje. E amanhã enfrenta a LDU. É a primeira vez que Vasco e a LDU se enfrentam. O Vasco nunca enfrentou a LDU na história. Já teve algumas boas passagens com o time do Equador. Só se lembrar da final da Libertadores da América de 98. O Vasco com o Barcelona de Guayaquil, não foi em Quito, né? E o Vasco foi campeão no Equador, em Guayaquil, vencendo a equipe da casa por 2-1, já tinha derrotado aqui no Rio de Janeiro por 1-0.
Quito tem altitude, né?
2.850 metros, é uma altitude que alguns times brasileiros já sofreram, Fluminense principalmente, foi o clube que mais sofreu com altitude duas vezes, né? Na Libertadores da América, na final da Libertadores da América de 2008, e no ano seguinte, na final da Sul-Americana. Então, e o Fluminense foi vice-campeão duas vezes para a LDU. Dois anos consecutivos, na Libertadores e na Sul-Americana. E o Vasco não teve uma experiência muito boa com a altitude esse ano. A gente lembra que a última partida da pré-Libertadores, o Vasco foi à altitude, perdeu por 4-0 e só conseguiu chegar à fase de grupos na Libertadores porque o Martin Silva pegou 2 pênaltis na disputa de pênaltis. Então, é bom o Vasco ficar esperto. Aliás, falando sobre a altitude, vamos ouvir um dos destaques do Vasco, né, nessa temporada, principalmente desde o retorno da Copa do Mundo, o Andrei. Aliás, desde o jogo contra o Botafogo, o Vasco perdeu por 2-1, ele fez um golaço, né, tentou um retorno ao time do Vasco, uma reação que não deu certo, mas o Andrei tá com moral, tá jogando bastante, já tem time da Turquia de olho nele, inclusive, e ele fala sobre essa questão da altitude contra a LDU amanhã à noite, vamos ouvi-lo.
Altitude é sempre um fator difícil. Sabemos que será um grande jogo lá contra a LDU, é um adversário muito difícil, é um dos primeiros do campeonato equatoriano. Sabemos que não vamos encontrar facilidade lá, que será um jogo de duas equipes muito grandes e que tem tudo para a gente fazer um grande jogo lá e sair com a vitória.
É, olha, o que o Andrei fala é importante, que a LDU é uma das líderes do campeonato equatoriano. É verdade, tá? A LDU, ela é líder do campeonato equatoriano com 46 pontos. Isso antes do jogo, antes da parada da Copa do Mundo, a LDU era líder. 46 pontos conquistados, 22 jogos, 14 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. 18 gols sofridos, era a melhor defesa do campeonato equatoriano, e 32 marcados. O problema é que depois que voltou da Copa do Mundo, a LDU fez duas partidas e perdeu as duas. E as duas por 2-0. Então, até a Copa, a LDU só tinha 4 derrotas. Depois da Copa, já tem mais duas. Então, é um time que sentiu esse retorno da Copa. Não voltou bem na Copa do Mundo.
Diferente do Vasco, que
retornou. E tem mais, perdeu o Barcos. O Barcos, que era o grande artilheiro da LDU, foi pro Cruzeiro. Ele, por exemplo, em 19 partidas que ele jogou, ele fez 9 gols. O substituto do Barcos, que é o Juan Luis Anagonó, ele fez apenas 4 gols em 14 jogos. Então, a LDU tem uma forte defesa, é o ponto forte da LDU, mas está sofrendo para fazer gols, né? E a grande aliada dela contra o Vasco vai ser a altitude. E como que o Vasco deve jogar?
Né? Essa que é a pergunta.
Pois é, o Andrei respondeu como é que o Jorginho está pedindo para o Vasco jogar. Vamos ouvir.
Ele pede bastante organização, garra, vontade. Eu acho que é isso que estamos mostrando dentro de campo. É um time organizado, com muita vontade, que não desiste nunca. Esse é o Vasco que vamos ter no segundo semestre. Um time bastante organizado, que busca sempre o jogo e com muita vontade e garra, não desistindo até o último minuto.
Então, pelo que a gente ouviu, parece que o Vasco não vai ficar totalmente recuado, que vai buscar o jogo, pelo que o Andrei disse. Vamos ver, foi assim contra o Bahia, o Vasco propôs o jogo, foi assim contra o Grêmio até a expulsão do Henrique. Depois da expulsão do Henrique, o Vasco parou de jogar, só se defendeu, mas foi bem nos contra-ataques. E vamos ver se o Vasco vai conseguir fazer isso contra o LDU.
Essa é a pergunta, se lá você vai poder fazer. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, ele que sabe o que diz, vem aí, ó. Isso. Paulo Luiz, rapidamente, a questão é a seguinte: aqui o Vasco conseguiu propor, mas será que lá consegue propor, não?
Boa tarde, Borges, um abraço também pro Vambu, Maurício, Luiz e você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro.
É diferente propor aqui e propor lá na altitude.
Eu acho que o Vasco tem que jogar com inteligência, o Vasco tem que jogar em cima do resultado, tem que jogar fechadinho, tentar matar o jogo no contra-ataque.
Um empate.
O empate não é ruim para decidir aqui em São Januário. Porque se, não pode se expor. Olha o Fluminense. O Fluminense tem trauma do LDU. Levou duas sacoladas lá em Quito. Uma pela Libertadores, outra pela Copa Sul-Americana.
E o Vasco
se expôs.
E o Vasco é um problema que foi há pouco. Esse ano a questão da Libertadores da América, quando ele ganhou aqui bem. Acabou.
Ganhou de 4-0 aqui e perdeu de 4-0 lá.
Sofrimento tremendo lá na altitude.
Tem como lição, não só esse jogo da Libertadores, como também o jogo da Copa do Brasil do Bahia, que ele perdeu de 3-0 e aqui jogou muito bem, ganhou de 2-0, mas ficou fora. Então eu acho que o Vasco tem que jogar com uma coisa chamada equilíbrio. Time equilibrado, time inteligente, bem postado, para deixar a decisão para São Januário.
O de peso vem aí, meu querido Joca Sainz. O Jorge chamou o Bruno.
Então,
desculpa.
O Jorge Vambuga está de DM.
Tá bom. Quero mandar um abraço então pro Bruno Mendes. Desculpe, Bruno.
E é o Jorge Vambuga porque está
DM. Um abraço pro Vambuga, boa recuperação. E eu pensei que era o Jorge.
E o Joca não é mais o de peso.
Mandei um abraço pro Vambuga. Mamãe, renova o meu abraço. Mas manda um abraço especial para você, Bruno.
Valeu, Bruno. Boa tarde para você. E aí, a questão de propor o jogo ou não? A questão do jogo contra o Jorge Wilson, que deu problema na altitude. E aí, o jogador e o time vai sentir justamente essa questão da altitude e vai pensar no que aconteceu lá atrás, não? Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Borges, boa tarde, Maurício, boa tarde, Valdir, meu amigo, forte abraço ao Joca também, a todos os nossos ouvintes. Eu acho que o Vasco tem que tirar aquele jogo como lição, é óbvio que não é a mesma altitude, mas enfim, o Vasco tem que tirar aquilo que aconteceu, quem estava naquele dia, como lição para esse jogo da LDU. Eu acho que time, quando vai jogar em altitude, não pode propor jogo, sair de uma vez de peito aberto. Eu acho que o Vasco provou que é um time equilibrado e que tem força enquanto jogou contra o Grêmio. Mostrou que o Jorginho está dando uma cara ao Vasco da Gama. Eu acho que se tiver tranquilidade, traz um bom resultado dessa partida contra o LDU. Agora, não pode chegar e propor o jogo. Eu acho que aí deixaria a situação complicada. Vai partir para cima na altitude, porque tem um segundo tempo todo para jogar, né, Borges?
É um suicídio, né? E como é que joga o time?
Até porque, né, o que o Bruno tá falando, o Valdir também, o Vasco vai ter alguns problemas, né? É. Não tem o Pikachu, que é o principal jogador do Vasco.
Ele deixou os três Pikachu, principais jogadores Sábato aqui, né?
E Breno. É, de Sábato não, né?
Não, né?
Os três principais seriam o Martin Silva, o Breno e o Pikachu,
né? Mas
o
Martin Silva não é de linha, né?
Hoje eu posso dizer que, eu poderia dizer até que o André é mais importante que o de Sábato no meio de campo do Vasco. O de Sábato, né? falha muito.
Mas quem seria um substituto como Desaba?
Pois é.
Que é um jogador que desarma tão bem.
Seria, no caso, ele vai tentar o Bruno Silva. Tem o Raul, que foi o recém-contratado. Tem o Bruno Cozendei, que já entrou algumas vezes. E mais provavelmente vai ser o Bruno Silva. Para quem não se lembra do Bruno Silva, é aquele que é o sósia do Luiz Fabiano.
Uhum.
Ele é muito parecido com o Luiz Fabiano. Inclusive, ele deve ser o substituto do de Sábado. Agora, sem o Breno. O Breno, que foi o principal jogador do Vasco, na partida contra o Fluminense, na partida contra o Grêmio, principalmente, o Breno tirou tudo. E o Andrei fala se o Vasco vai sentir a ausência do Breno. Vamos ouvi-lo.
Realmente, o Breno é um jogador muito importante para a nossa equipe. Desde que entrou, mostrou sua força. Mas eu tenho certeza que quem substituir vai dar o melhor de si e vai manter a mesma pegada do Breno, porque nosso grupo é muito forte. Eu tenho certeza que quem entrar vai fazer a diferença e vai continuar mantendo.
Duvido, tá?
Exatamente. Tem dúvida nesse setor? Porque
não vai ser o Henrique. Provavelmente vai ser o Henrique, que já foi contratado, que entrou no finalzinho do jogo contra o Grêmio. Até teve uma participação importante. Logo quando ele entrou, ele conseguiu cortar uma bola jogada na área, perigosa. Deve ser o Henrique. O Vasco deve entrar com o Martin Silva no gol. O Luiz Gustavo na direita, que é um zagueiro improvisado na lateral direita.
Tem dado certo, né?
É, porque não tem o Rafael Galhardo. O Rafael Galhardo continua, fez um futebol na segunda-feira, sentiu dor de cabeça, não vai viajar. Henrique, Ricardo Graça e o Henrique. Ah, mas o Henrique foi expulso contra o Grêmio, mas é outra competição. Ele joga sul-americano, não tem problema algum. E o Ramon pode voltar, inclusive, contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Meio de campo, Bruno Silva, Andrei. Aí deve ter Wagner e Giovanni Augusto. O Wagner voltando, já que ele cumpriu suspensão contra o Grêmio. Aí no ataque, Kelvin e André Rios. Há uma possibilidade do Thiago Galhardo entrar, tanto no lugar do Giovanni Augusto, quanto no lugar do Kelvin. No lugar do Giovanni Augusto, seria para poupar o Giovanni Augusto, jogador que tem histórico de lesões, vem de 3 partidas consecutivas, jogando praticamente as partidas inteiras. Então ele pode ser poupado pelo técnico Jorginho. Ou no lugar do Kelvin. E aí por opção técnica mesmo. Porque o Thiago Galhardo entrou contra o Grêmio no lugar do Kelvin e jogou muito. Então pode ser que o Thiago Galhardo entre titular ou no lugar do Giovanni Augusto ou no lugar do Kelvin e o André Gilles como atacante.
Já o Maurício completa aqui o noticiário do Vasco, mas o Valdir Luiz... E aí, a questão do desapego, quem seria o jogador para usar ali no meio de campo? E em relação...
Até o Evander ainda também.
E o lado do Thiago Galhardo, você colocaria o Thiago Galhardo de primeira logo no lugar do Kelvin ou no lugar do Giovanni Augusto?
Não, eu colocaria o Thiago Galhardo no lugar do Giovanni Augusto em cima do que o Maurício falou. Que ele tem um histórico de contusões, jogou 3 partidas seguidas num espaço de 6 dias. Segunda, quinta e domingo. Eu entraria com o Thiago Galhardo no meio campo, no lugar do Giovanni Augusto e o Bruno Silva ali na contenção. Que o Evander, o Cristóvão Borges, seu primo, colocou o Evander como titular abrindo o Campeonato Carioca de 2016
contra o Fluminense,
jogando de volante, faz perdeu de 3-0, tava um passeio do Fluminense. Não acredito que o Jorginho tenha treinado o Evander.
O Jorginho tá botando o Evander no ataque.
Não vai colocar o Evander lá.
Agora atrás. O Thiago Galhardo tem entrado muito bem.
Entrou muito bem domingo, é um bom jogador. Entrou muito bem domingo.
Eu não sei como é que foi. O Kelvin tá bem?
O Kelvin ele saiu porque, como é o jogador em volta de lesão, o Jorginho explicou.
Ele saiu por causa da expulsão do Henrique.
O Jorginho falou, eu poderia tirar o Giovanni Augusto, eu poderia tirar o André Giz, o Kelvin. Eu falei, vou tirar o Kelvin, que é um jogador que eu sei que eu vou fazer a substituição.
Agora tem um detalhe, porque, como você falou, jogar no contra-ataque é melhor o Kelvin do que o Thiago Galhardo. Claro,
não, mas aí não. O Thiago Galhardo no meio.
No meio, no lugar do Giovanni Augusto.
O André Giz.
O Kelvin é um jogador diferente.
pode usar no segundo tempo a velocidade do garoto Paulo Vitor, que entrou muito bem e deu uma nova vida ao Vasco na parte ofensiva no segundo tempo contra o Grêmio, que estava tomando o sufoco. O Grêmio alugou o meio campo. Quando o Jorginho tirou o André Reis e botou o Paulo Vitor, o Grêmio teve que dar uma recuada, porque o Paulo Vitor fez três jogadas de perigo. Você vê como é o futebol. Ontem é que nós elogiamos a postura do Paulão.
É, você já falou ontem.
Agora foi pro América Mineiro.
Já foi pro América Mineiro. 5h19, meu querido Bruno Mendes. E aí, você muda alguma coisa do que o Valdir pensou aqui em relação ao time do Vasco? Usaria o Thiago Galhardo aonde? Colocaria quem no lugar do Desábato? E aí?
Ele tem que usar. Vai ter que usar a técnica, porque ele vai ter que improvisar. Isso não vai ter jeito. É, das variações táticas que o Jorginho vai ter, podendo trazer o Luiz Gustavo pra zaga. E aí colocar o próprio Andrei, que é destaque na lateral, enfim, e colocar o Thiago no meio campo. Eu não sei quem falou na transmissão que eu tive do Vasco domingo, não sei, acho que pode ter sido o Valdir, como é que o Thiago ele é reserva desse time do Vasco. Eu acho ele muito bom jogador.
Foi o Rui que fez essa pergunta para mim, foi o Rui.
Foi o Rui, que fez essa pergunta, exatamente. Foi. Como é que o Thiago podia ser um jogador muito bom, que eu acho que não deveria sair desse meio campo do Vasco. Agora, tem que fazer modificações a toque de caixa, porque não só por contusão, como também para poupar. Se eu fosse o Vasco, veria a Copa Sul-Americana com melhores olhos, viu, Borges?
Com certeza, o Flamengo chegou à final.
Para mim, o Thiago Galhardo deveria ser titular no lugar do Wagner. Tá? Para mim, o Wagner não amanhã. Tá?
Porque, não amanhã.
Mas na cabeça do Jorginho, acho que não.
Eu acho que não. O Wagner é o jogador de confiança do Jorginho. Mas, na minha opinião, era que nem eu falava, para mim o Douglas Costa deveria ser titular da Seleção Brasileira no lugar do William. Na minha opinião, o meio de campo do Vasco, do meio para frente, deveria ser De Sábato, Andrei, Thiago Galhardo, Giovanni Augusto, Pikachu e André Rios, ou o Max, se o Max entrar bem. A minha opinião é essa.
O horário do jogo, quem vai transmitir o jogo, meu querido Rui?
Quem vai transmitir
Rui?
O jogo?
O Rui Fernando, seu amigo.
É o Rui Fernando?
Jorge Ramos.
Temos uma dupla infernal.
É um trio, né?
É um trio.
Tem o Jorge. Tem eu também.
Você.
Tem eu também.
E tem um cabeça.
É o Luiz Ferreira que substitui o DM, o nosso Jorge Vambu.
Ah, interessante.
Né?
Que horas vai ser mesmo o jogo? 7?
7h15.
7h15 abre.
Você prossegue depois? Depois?
Eu prossigo.
Tem que pegar claro o negócio. Sim, né?
Eu prossigo.
Tem que pegar o.
Tem que pegar o amarelo hoje.
Não passa o cartão, só dá
pra. Tá certo, então. Algum detalhe a mais? 7h15, abertura?
É.
O jogo é 7h30.
Isso aí, vamos pro jogo.
Vamos pro jogo.
Vamos lá.
Um abraço aí, Maurício.
E depois tem uma sessão de crossfit.
Então, o crossfit vai ser de manhã.
De manhã, né?
Em Copacabana.
Tá certo, então. Amanhã, LDU e Vasco da Gama, Copa Sul-Americana, a partir de 7h15, 7h30, a bola rola lá em Quito, no Equador. Narração do Rui Fernando Cara, Jorge Ramos, comentarista que não deixa dúvida. Reportagem do Maurício Costa, que vai mergulhar com a notícia com a galera vascaína. E o plantão da informação é o Luiz Ferreira. Vamos então, galera, vamos nesse show de bola nacional. Você vai curtir amanhã. Agora é o momento estádio. Com ele, Wagner Gomes. Vai lá, Wagner.
Wagner Gomes. Em Tóquio, o Brasil terá 8 bases de apoio. E a delegação está prevista para 250 atletas. Um dos objetivos do Comitê Olímpico Brasileiro, divulgado na segunda-feira, é o de manter a performance dos Jogos do Rio de Janeiro 2016. Aqui foram ganhas 19 medalhas e a 12ª colocação. As metas serão definidas depois do Pan-Americano do ano que vem, em Lima, no Peru, e também os campeonatos mundiais. No momento, o Brasil tem apenas 30 atletas ou equipes no top 30. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes. Ô, Luiz Ferreira, quando você puder tá na Copa Sul-Americana, só a vinheta do nosso Luiz Ferreira, que parte legal.
Luiz Ferreira é nacional.
O confronto, se o Vasco passar, que será contra quem?
Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo, Valdir Luiz e tal.
Boa tarde, Luiz.
Deixa eu responder primeiro a pergunta que o Valdir Luiz me fez fora do ar. É quinta-feira, 9 de agosto, em São Januário, 19h30. É o jogo da volta do Vasco contra a LDU. Primeiro jogo acontece amanhã, 19h30. Rádio Nacional abrindo o seu jogo, show de bola nacional em radio.ebc.com.br a partir de 19h15, lá no Casablanca. Lembra daquele filme?
Yeah.
Play It Again, Sam.
Gostei.
Belo filme, belo filme.
Bela pronúncia também.
Belo filme, obrigado. E é o seguinte, Borges, se o Vasco passar pela LDU, encara. Ih, vai ter que subir o morro, hein, se demora. Mas acho que vai subir o morro, não. Deportivo Cali ou Bolívar?
Já
só que o Deportivo Cali já venceu o Bolívar por 4-0. Só um milagre.
Pra ver a altitude. Bem que é a altitude da, lá de cima, né? O Deportivo Cali vai ter que pegar uma
altitude. Ah, a altitude Cali é mil. Mil e pouquinho. Né? Brasília é mais baixo, mais alto que Cali.
Não, mas o jogo vai ser...
O jogo vai ser em La Paz.
La Paz.
A volta vai ser em La Paz.
O primeiro já deu 4-0.
Olha o jogo. Em La Paz era um time.
Altura lá no cima. Lá nos...
Exatamente. Vai ser no Hernando Siles, inclusive.
Pode até acontecer uma situação
mais. Bolívar...
Acho que o Deportivo Cali passa aí. E o Vasco passando da LDU
em frente. Passa pela LDU.
Sem problema.
Que é uma equipe que eliminou o Fluminense, tirou dois títulos do Fluminense na sequência, 2008 e 2009. Né?
Uma Libertadores e uma Sul-Americana.
Valeu então, 5h24, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo e voltamos já no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro que você está curtindo comigo, Valdir Luiz, Bruno Mendes, o Luiz Ferreira e toda a seleção nacional do rádio. Voltamos já.
Carlos Borges! Vral!
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, Net HD 531 e Vivo TV HD 503.
Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente qualquer forma de desrespeito ao idoso. A violência doméstica é uma das principais formas de agressão contra os idosos no Brasil. Muitos deles são agredidos dentro de suas próprias casas. Faça a sua parte. Denuncie qualquer forma de agressão. Direito à justiça. Direito do idoso. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Valeu, o Sandro Vral aqui com você nesse programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro. E na sequência, 5h27, vamos pro Campeonato Brasileiro. O Internacional.
Campeonato Brasileiro.
Vamos lá, o Internacional de Porto Alegre venceu ontem. Agora. Internacional venceu 1-0 o Ceará e está assumindo a terceira posição do Campeonato Brasileiro, atrás do São Paulo e atrás do líder, seguindo o líder, o Flamengo, líder absoluto com 30 pontos. Juliano Justo, detalhes do Internacional desse jogo contra o Ceará.
Juliano Justo.
Olá, amigos da Nacional. Foi suado, foi no sufoco, mas o Inter conseguiu vencer mais uma no Brasileiro. 1-0 sobre o Ceará no Beira-Rio, com gol de William Pottker, o artilheiro da noite, que chegou a ficar mais de 1.000 minutos sem marcar nessa temporada, já tem agora 2 gols nas 2 partidas nessa retomada do Campeonato Nacional. E ele destaca a paciência e a parceria da torcida colorada.
Hoje a gente sabia que o Ceará vinha por uma bola, né? E a gente soube ter paciência. O torcedor mesmo, aos 29 do segundo tempo, sabendo da dificuldade, não vaiou. Isso é muito importante para a gente. Até o último minuto acreditou que a gente poderia fazer o gol, até mesmo em virtude da partida que a gente vinha fazendo. Então, agradecer a eles também por isso e com essa, com esse entrosamento de torcida e grupo, a gente tem grandes chances de lutar por coisas boas.
Os gaúchos chegaram ao 10º jogo sem derrotas e fecharam a rodada na 3ª posição. Pensando no topo da tabela do Nacional, Roberto Melo, vice-presidente de futebol do Inter, destaca o trabalho feito durante a parada da Copa do Mundo e lembra que alguns reforços importantes ainda não estrearam pelo Internacional.
Zerou a pedra, todas as equipes pararam, descansaram, treinaram, recuperaram seus atletas. Mas eu acho que a gente voltou bem, tem jogadores ainda importantes que estão retornando à equipe, né? Hoje alguns entraram no jogo, tem alguns jogadores que chegaram e ainda sequer estrearam, ou ainda tem condições de jogo, o caso do Jonathan, o Emerson já tem condição, mas sequer foi relacionado ainda, Sarrafiore que chegou, também está sendo preparado. Então, acho que é um grupo forte que está se formando, a gente sempre procurando qualificar a equipe. E é isso, a parada serviu para isso, para a gente trabalhar bastante, e eu tenho certeza que as coisas ainda podem melhorar bastante.
O Inter volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o América em Belo Horizonte. De São Paulo, Juliano Justo.
Já já nós vamos falar do América Mineiro, mas eu quero saber do Bruno Mendes. Ô Bruno, o Internacional é isso tudo para estar 10 jogos sem perder?
Encaixou. O homem da maionese lá, o Odaí, ele encaixou o time do Internacional. Claro que no papel não tem isso tudo. Mas no Campeonato Brasileiro a gente vê, o Flamengo no papel tem isso tudo e não convence. O Palmeiras tem isso tudo no papel e não convence. O Inter está trabalhando caladinho, foi contratando pontualmente naquilo que precisava depois de sair da Série B e está fazendo um trabalho bom, suficiente para estar a esse período sem derrota e chegando à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Nós podemos analisar, Valdir, Internacional de São Paulo, os times que mais cresceram ao final da primeira, antes da Copa do Mundo, e agora estão bem.
É verdade, você colocou muito bem, Borges. São duas equipes que cresceram.
Então, inclusive, rodadas, um segundo e outro terceiro.
Nas três últimas rodadas que antecederam o término, a parada para a Copa do Mundo, e mantiveram. O Inter, eu vi o jogo ontem, tem bons jogadores, esse William Pocket é bom jogador, o Leandro Damião é matador.
Bem que foi um resultado magro, hein?
Porque o Ceará botou todo mundo lá atrás. O Lisca Louco, como é que ele se chama? Eu estava de folga aqui, fui ver Ceará e Botafogo, ele botou todo mundo lá atrás. O Botafogo não conseguiu falar o bloqueio. Ontem, o jogo estava assim. Tava difícil pro Inter. Aí o D'Alessandro deu um canudo lá de fora, o goleirinho espalmou pro lado, o Pocket foi lá e fez o gol. Então o bode ia ser 0-0. Claro, o Ceará tomou sufoco o tempo todo, mas tava se segurando até 32 minutos quando tomou o gol.
Olha aqui, ele falou que o Internacional pega o América Mineiro, o próximo adversário do time do Colorado, o nosso querido Juliano Justo. E depois de sair do Jair Ventura do Santos, saiu o Ricardo Dubros. Deixou o comando da equipe e Adilson Batista, na América Mineiro, foi anunciado como novo treinador. Batista já vai comandar o América Mineiro contra o Inter nessa quinta-feira na Arena Independência pelo Campeonato Brasileiro. Falando nessas andanças aí, você falou do Paulo que está indo para lá. E a outra andança aí saiu do Brusque e o Adilson Batista está na área.
Se não me falha a memória, o Adilson Batista está fora mais de um ano. Que ele está fora do mercado. E ele entra no lugar do professor Drupis, Ricardo Drupis, que trabalhou aqui no Fluminense.
Consegue tava, ficar nessa...
Mas ele é, rapaz. Ele estava como coordenador de futebol e o Anderson Moreira como treinador. O Anderson vinha fazendo até um bom trabalho. Aí o Anderson foi para o Bahia, ele se arvorou para a beira do campo, ficou dois jogos, já caiu. Aí perdeu tudo. Quer dizer, caiu que nem queda de trem, caiu de uma vez. Então, e veio o Adilson Batista, que é um bom treinador, mas é muito marcado por ser chamado professor Pardo. Mas não é mau treinador.
O Adilson Batista, o nosso Luiz Ferreira está vendo aqui, qual foi o último clube?
Olha, Borges, pelo que eu estou vendo aqui, alguém me corrija se eu estiver errado, a última vez que eu lembro do Adilson Batista comandando o clube foi o Joinville em 2015.
Por isso que eu estou te falando, há muito tempo que eu não ouvi. Será que não estamos na Série A em 16, não?
Eu estou procurando aqui, não. Se eu consigo achar o Adilson Batista.
Eu me lembro de uma passagem melancólica no Vasco, né? No Vasco. Inclusive, perdeu de 5-0 do Avaí, que estava nesse jogo lá em São Januário, em 2014, no final, último jogo do primeiro turno. Aí o Dinamite era o presidente, demitiu ele, veio o Joel e o Vasco conseguiu subir.
Agora, o Bruno Mendes, a questão é a seguinte: às vezes é melhor você ficar por trás, ficar como coordenador, do que ir para o campo, né? O Ricardo Dobrovski acabou levando.
Ficou um mês no Fluminense também, quando foi
treinador. Ficou um mês. E o Adilson Batista volta. O que você gosta do Adilson Batista? 2015, foi o último. Tá lembrando aqui o Luiz Ferreira.
Eu tenho dito que fez. Agora fala, eu fiz vários cursos, anos sabáticos. Quando ele for entrevistado, ele vai falar isso. Fiz vários cursos.
E aí, meu querido Bruno Mendes?
Pois é, aconteceu com o Carpegiani, chegou no Flamengo no início do ano para ser o coordenador técnico. Acabou assumindo o time e perdeu o cargo de treinador. É claro que se você se protege mais, você fica mais fora do foco. É uma questão a ser pensada e eu não gosto do Adilson Batista, além do time do América Mineiro ser bastante fraco. Então, não sei se vai adiantar alguma coisa não, mas enfim, o Coelhão vai tentar se salvar aí de alguma coisa ruim pro fim do ano, viu, Borges?
Vamos aguardar. Tá contratando jogadores. Contratou o Robinho, que era do Fluminense, contratou o Paulão, que era do Vasco, além do Adilson Batista.
Você sabe qual foi o último título do Adilson Batista?
O último.
Campeonato Mineiro 2009, pelo Cruzeiro.
Nove anos atrás.
Ele até foi um bom zagueiro, hein? Ele até foi um bom zagueiro no Grêmio e no Cruzeiro. Corinthians também chegou à seleção. Foi campeão mundial de clubes, aquela final, Corinthians e Vasco no Maracanã, ele jogou. Era um bom zagueiro.
Agora, falando de técnico, como é que está a situação do Santos? Nada?
A situação do Santos, eu estava batendo papo com o nosso repórter ali, com o Chaves aqui, por enquanto, até agora nada. Já, no último bloco, Borges, eu vou trazer a participação do presidente José Carlos Pérez. Certo. E a apresentação também do uruguaio Carlos Sanches, jogador de seleção uruguaia, apresentado hoje na Vila Belmiro.
E nós vamos discutir
esse assunto. O Zé Ricardo, só um detalhe, o Zé Ricardo hoje, inclusive, vai participar do programa lá na televisão. 11h30 da manhã ele avisou, sua assessoria avisou, que ele não poderia ir ao programa uma hora antes.
Mas você não sabe se ele foi para Santos.
Ele disse a informação da assessoria dele.
Que ele não poderia ir,
ele não poderia, porque ele estaria viajando para São Paulo.
Para São Paulo.
Para acertar.
Pode ser, sei lá. Vamos aguardar.
Já estou conversando com o Lincoln aqui, ele está também apurando junto.
Não, mas de repente ele não foi para Santos, ou alguém do Santos foi para São Paulo.
Vamos aguardar esse assunto, a gente fala no finalzinho aqui, porque tem um assunto importante. Nós vamos ter que discutir aqui, 5h35. O timaço da Nacional, vem aí, Joca Sanz.
O timaço Nacional!
E a FIFA divulgou nessa terça-feira os 10 indicados ao prêmio FIFA The Best. O atual detentor do título, português Cristiano Ronaldo, está entre os candidatos. Já Neymar, que chegou a ser terceiro colocado nos anos 2015 e 2017, não teve votos suficientes. Os 10 indicados ao prêmio do FIFA The Best são os seguintes: Cristiano Ronaldo, Portugal, Real Madrid e agora Juventus; De Bruyne, da Bélgica e Manchester City; o Griezmann, da França e Atlético de Madrid; o Hazard, da Bélgica e do Chelsea; o Kane, da Inglaterra e Tottenham; o Mbappé, do PSG, da França; o Messi, da Argentina e Barcelona; o Modric, da Croácia e Real Madrid; o Salah, do Egito e Liverpool; e o Varane, da França e Real Madrid.
Gostei da pronúncia, Varane.
Varane. Gostou? Gostei. Você falando nisso, que você gosta de futebol internacional, Luiz Ferreira.
Eu gosto de futebol dessa como lista? Todo.
Não, mas o Internacional, que você está sempre ligado, gostou dos 11?
Era essa lista mesmo, Borges. Não tinha muito para onde você correr. Esses 10 nomes são os mais cotados. Realmente o Neymar não fez uma boa temporada. Desde lesão, teve esses problemas extracampo que a gente viu explodirem na Copa do Mundo. Olha, Borges, eu acho, assim, isso é chute do cabeção.
Vamos lá, quais são os três?
Cristiano Ronaldo em primeiro, Mbappé em segundo, Modric em terceiro. Agora, não me surpreenderei
que o Mbappé
pegue esse prêmio. O Mbappé está com mais destaque do que o Griezmann. O Griezmann, se não me engano, acho que o Griezmann foi o segundo ou terceiro melhor jogador da Copa. Agora eu realmente não tenho isso de cabeça. Se ele puder ajudar. Mas o Cristiano Ronaldo entra pelo peso da Champions League, que ele venceu, da Liga dos Campeões. O Mbappé pela Copa do Mundo. Eu acredito que a Copa do Mundo tenha peso. Não me surpreenderia se o Mbappé ganhar.
Até
o Modric foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele tem peso também. E o Modric também foi campeão da Liga dos
Campeões. E foi o grande peso aí. 5 comandantes que se destacaram no torneio na Rússia. Apareceram entre os 11 treinadores selecionados pela entidade máxima do futebol mundial. Tite, entretanto, não aparece na lista, hein? O Didier Deschamps, da França; o Diego Simeone, do Atlético de Madrid; o Ernesto Valverde, do Barcelona; Gareth Southgate.
Gareth Southgate.
Southgate.
Gostei. Quem?
Southgate.
Bruno, ajuda aí, pelo amor de Deus.
Jürgen Klopp, do Liverpool. Massimiliano Allegri, do Juventus. Pepe Guardiola, do Manchester City. Roberto Martínez, da Bélgica. E Stanislav Shcherbakov, da
Rússia. O Filipão da Rússia, o cara parecia o Filipão careca.
O Zinedine Zidane, do Real Madrid.
Zlatko Dalic.
E o Dalic, da Croácia. Gostou da lista dos jogadores e também dos técnicos, ou Bruno Mendes?
Olha, Borges, gostei sim, achei que ficou tranquilo, sem nenhum problema. A FIFA sempre dá escorregada em alguma coisa, mas acho que dessa vez ela não deixou...
Não deu uma escorregada, não, deu alguma escorregada que você tenha percebido aqui, dos nomes, pelo menos dos jogadores?
Não, foi
o Varane aqui, o Varane mereceu estar entre os 10?
Ah, mereceu, jogou muita bola na Copa do Mundo, né? Mereceu.
Ô Borges, desculpe, Bruno, sempre que a FIFA escolhe esses prêmios, ela faz primeiro uma pré-lista com 10, para depois você ter aquela cerimônia com os 3 melhores. Tem sido costume da FIFA o pessoal reclamar muito, poxa, mas só vem jogador de meio campo para frente, tal. Aí ela pega um zagueiro que tem se destacado, mas o Varane fez uma baita Copa do Mundo.
Alguém da FIFA jogou futebol, não?
Bom, você tem lá na FIFA, na UEFA tinha o Platini, né? Que jogou bastante bola.
Agora, ô Valdir, você não acha que o Neymar foi injustiçado de não estar entre os 10?
Não.
Entre os 10.
Ele ficou 3 meses parado. Há quantos anos?
Mas entre os 10. Ele não podia estar no lugar aqui.
Ele se machucou, ficou muito tempo fora. Eu acho que não. Eu acho que essa lista.
Se o Neymar tivesse conquistado, se o Brasil tivesse conquistado a Copa, eu acredito.
Talvez
que o Neymar
entrasse
nessa lista.
Mas ele ficou muito tempo sem jogar, Borges. Ele ficou. E sequência, futebol é sequência. Ele tem um nome. O Tite é que me surpreende. Não está entre os 10 treinadores. Eu acho que ele poderia estar. Mas o Neymar, né? Porque ele ficou muito tempo sem jogar. E aí o futebol.
O Dalic, da Croácia, que foi uma grande surpresa.
Olha,
da
se
Copa
a gente for
mundo,
colocar, né? Didier Deschamps, técnico campeão da Copa do Mundo.
O Martínez, do.
O Roberto Martínez, espanhol, técnico da Bélgica.
É muito bom. O próprio russo.
O Stanislav Shcherbakov, para mim, é uma grande surpresa. Ele e o Massimiliano Allegri da Juventus, para mim, Luiz Ferreira, são as duas grandes surpresas da lista. Mas os dois tiveram uma boa temporada. A Juventus, mesmo perdendo jogadores, está conseguindo chegar longe na Liga dos Campeões. E o
meu nome do cidadão?
Stanislav Tcherchesov.
Deixa ele para lá.
Ô, meu querido.
A Rússia foi muito bem.
Bruno Mendes, para fechar aqui esse assunto em relação aos técnicos, o Tite, o Valdir, acho que o Tite merecia estar nesse bolo aqui. E o Neymar merecia estar naquele outro bolo lá?
Não, o Neymar não fez nada na Copa do Mundo, não fez diferença. Agora o Tite, eu senti falta do Tite, pelo menos entre os 10 técnicos. Se a gente for pegar eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil estava fora da Copa do Mundo com o Dunga, corria sérios riscos, ele modificou o panorama, trouxe o Brasil, convocou uma seleção onde a gente pouco... falavam ali, falta um centroavante, podia levar esse goleiro ao invés do outro, mas eram poucas discordâncias com a cabeça do Tite. Mas aí quando ele chegou na Copa do Mundo, ele descobriu que o campeonato não era com o Corinthians e era com a seleção brasileira. Não estou querendo dizer que o Corinthians é favorecido, não. Eu estou querendo dizer que é o seguinte, uma vez é você jogar um campeonato mata-mata com uma seleção internacional, outra vez é você jogar com um clube nacional, viu, Borges?
Valeu, ô Luiz Ferreira, para facilitar aqui, pessoal não ficar assustado com a pronúncia, solte aí o feminino, a sua é boa, feminino, como é que ficou aí dos jogadores e técnicos?
Acaba que no futebol, que é no futebol feminino que o Brasil tem representante no FIFA The Best.
Parabéns ao futebol feminino.
Vamos começar primeiro as melhores jogadoras desse ano de 2018. A Lucy Bronze, que é inglesa e joga no Lyon, o Lyon que é o atual campeão da Liga dos Campeões feminina. A Perline Harder, que é do Wolfsburg, vice-campeão da Liga dos Campeões e da seleção dinamarquesa de futebol. A Ada Hegerberg, que é do Lyon e da seleção norueguesa. A Amandine Henri, que é do Lyon, também da seleção francesa. Destaque é o Lyon, que a gente tem 6 atletas do Lyon aí nessa lista. A Sam Kerr, que é australiana e joga no Sky Blue. A Saki Kumagai, que joga no Lyon e é da seleção japonesa, uma das grandes forças do futebol feminino, Borges. A Jennifer Marozsan, que é da seleção alemã e do Lyon. A Marta, que é da seleção brasileira e do Orlando Pride dos Estados Unidos. A Megan Rapinoe, que é dos Estados Unidos e joga no Seattle Reign dos Estados Unidos. E a Wendy Renard, que é da seleção francesa e do Lyon. Muita gente pode perguntar, tem a Marta vai ganhar. Eu acho que a Marta foi indicada, mas acho difícil que a Marta ganhe. Pra mim, Borges, pelo que eu acompanho futebol feminino,
norueguesa,
eu apostaria na Ada Hegerberg. Porque além dela ser campeã da Liga dos Campeões pelo Lyon, ela foi a artilheira da competição. Mandou muito bem, né? Agora eu tô sem os números aqui, mas ela...
Na UEFA, né?
Ela foi artilheira da Liga dos Campeões da Liga Europa. Estou recuperando aqui os números. Ela foi artilheira da Liga dos Campeões com 15 gols.
É
um bom número.
Agora, só para a gente fechar esse assunto aqui, rapidamente, os técnicos que tem aqui, inclusive o Vadão nessa listagem de técnicos do feminino. É uma questão aí, uma pergunta meio
ansiosa.
Tipo, ô Bruno, a Marta merecia estar nesse bolo aqui? Merece realmente estar nesse bolo aqui? Porque a Marta já passou um pouquinho?
Já passou, mas ela ainda é diferente. A Marta é uma jogadora que, apesar de idade mais elevada, ela foi mais para ser agora a garota propaganda do time de Orlando do que outra coisa, mas ela ainda consegue ser diferenciada das outras que nós temos. Por isso, ela ainda tem destaque no futebol mundial e está ganhando dinheiro ainda, viu, Borges?
Virou garoto
com o Bruno.
Virou que nem o Pelé quando foi pro o futebol.
Cosmos já foi para encerrar a carreira.
Também foi também para fazer uma senhora propaganda. Seguinte, e a propaganda da Marta em termos de futebol feminino norte-americano.
O futebol feminino, para mim, ela... Mal comparando, não tô falando. Ela é Pelé do futebol feminino. Ela vai ficar na história do futebol feminino. Ela vai parar de jogar e vai continuar faturando prestígio, participando de eventos, fazendo propaganda, porque ela marcou. Ficou na história.
E o Vadão está entre os técnicos femininos, né, meu querido Luiz Ferreira?
Exatamente. Junto com vários treinadores de seleções asiáticas e europeias. O Vadão é o único representante da América Latina. Ele é credenciado pelo título da Copa América. O Brasil teve 7 vitórias em 7 jogos e 31 gols marcados no torneio. Mais de 4 gols por partida. Só que a seleção brasileira é aquela coisa. Aqui na América do Sul.
Aqui na América do Sul. Feminino se deu bem. Ao lado do René Simões.
O René largou, mas o Vadão tá com a data para o futebol masculino, Atlético Paranaense. Formou aquele carrossel caipira do Mogi Mirim em 93.
Só que aí tem um detalhe. É meio difícil você comparar os números da seleção feminina aqui na América do Sul, Bosch, porque não tem seleção que faça frente com a brasileira aqui na América do Sul. O nosso problema é quando a gente sai da América do Sul, começa a pegar Estados Unidos, Canadá, vai para a Europa, pega uma Alemanha, uma França ou uma Austrália. A seleção feminina estreia, inclusive, nessa quinta-feira, no Torneio das Nações. Pega Austrália, Japão e Estados Unidos. Aí sim a gente vai ver a seleção brasileira jogando contra adversário de peso.
Valeu. Complemento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vou fechar só para no intervalo, meu querido Joca Sanches. O Atlético Goianiense empatou com o CSA em 2-2, abrindo ontem a rodada. E hoje vão o complemento dela. Goiás e Curitiba, Londrina e Oeste, Paysandu e Guarani, Fortaleza e Avaí, Figueirense e Vila Nova, Brasil e Pelotas e Boa Esporte, Ponte Preta e Juventude, CRB e Criciúma, São Bento e Sampaio Correia. Tá certo, então? 5h47, voltamos já para a reta final do programa No Mundo da Bola.
Carlos Baches! Vrau!
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Mundo da Bola.
Valeu, Sandoval, aqui você conferindo tudinho no Show de Bola nessa quarta-feira. Amanhã tem bola rolando, tem Copa Sul-Americana, tem Santos e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu, Valdir Luiz e Luiz Ferreira no plantão da informação. Mas é hora do momento estádio nessa reta final do programa No Mundo da Bola. Vem aí, professor Wagner Gomes.
Momento estádio.
Wagner Gomes. Na quinta-feira, o Brasil será representado por Ana Marcela Cunha, Alain do Carmo, Vitor Colonese e outros, no FINA Marathon Swim World Series. Os 10 nadadores brasileiros já estão no Canadá e Ana Marcela Cunha lidera o ranking do circuito mundial da Federação Internacional de Natação, a FINA. Vitor Colonese se prepara para o Pan Pacífico em agosto, na cidade de Tóquio. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner Gomes, chegando aí com os detalhes do Momento Estádio. É hora de falar do Santos Flamengo, o hino do Flamengo, meu querido Joca Sanz.
Uma vez Flamengo.
Isso. Olha o Mengão aí, agora do Santos. Vamos dar a bola pro Santos, Joca Sanz.
Santos, gol!
Luiz Ferreira, Santos Flamengo, Santos. Isso, nós vamos falar em relação à questão do técnico, né? Que ainda procura um técnico, o Santos Futebol Clube, depois de mandar embora o Jair Ventura, e o Flamengo siga o líder.
É, tem alguém empolgado aqui, né? Morge, olha só, primeiro eu vou começar falando pelo Peixe, vou começar pelo lado do Santos. É, muita especulação ainda existe, a gente já tem a confirmar pelo menos o esboço do time titular, do time que o técnico Serginho Chulapa deve mandar a campo nessa quarta-feira.
Vai manter praticamente.
Ele vai manter praticamente o time que vinha jogando. Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Dodô, Diego Pituca e Alisson. Aí quatro atacantes. Gabigol, Eduardo Sacha, Rodrigo e o Bruno Henrique. Uma formação ofensiva, ele não deve mexer muito.
Ele vai jogar com quatro atacantes.
Ele vai trazer o Bruno para trás, o Gabigol volta.
Não, sim.
Não pode ser até no papel, mas na prática não vai ser isso. Eu duvido que
o vai botar quem na frente? Quem são os jogadores?
O garoto Rodrigo, que é bom jogador.
Realmente vai botar o Eduardo Sacha e o Bruno Henrique voltam.
Não, de repente o Sacha vai. Ele vai botar os dois voltando e fica o Gabigol e o Rodrigo lá na frente.
Quem foi apresentado hoje no Vila Belmiro foi o volante da seleção uruguaia, o Carlos Sanches. Ele tá fazendo, a gente vai ouvir uma sonora dele. Ele fala um espanhol um pouco enrolado. Depois eu vou traduzir o que ele falou só pro ouvinte.
Ah, que beleza.
Não ficar perdido. Gostou da tradução simultânea?
Gostei.
Então, beleza. Joca, por favor, Carlos Sanches, por favor.
Felicidade. La verdad que no me lo esperaba. Me sorprendió mucho, para bien. Y es un orgullo. Y espero poder conocerlo y disfrutar de un rey como es Pelé, y la verdad que me enorgullece y me da mucha emoción poder nombrarlo y que me dé la bienvenida. Nada más que agradecerle y poder estar a la altura del equipo donde fue histórico, ¿no? Así que espero poder sumar y poder dar lo mejor de mí para el equipo.
Tá aí, o Carlos Santos está dizendo o seguinte, que ele está muito feliz de acertar com um time como o Santos, com uma história de jogadores fantásticos como o Pelé, que veio para somar e que está muito feliz em assinar com o Peixe. É bom jogador, Borges, pelo que a gente viu nas eliminatórias da Copa do Mundo, pelo que a gente viu na Copa do Mundo também, ele é bom jogador. E tem vaga fácil.
O Jair Ventura ontem no programa Bem Amigos, ele disse, recebi agora um contato e depois apareceu imediatamente pelas redes sociais, pela internet, a contratação dele. Poxa, esse jogador eu pedi. Os jogadores estão chegando no momento
e ele não pôde, ele não pôde utilizar o Brian Ruiz ainda, que seria tal meio campo que ele sempre pediu.
Meio campo com características ofensivas, aquele 10 pro lugar do Lucas Lima. Isso.
Agora, técnico do Santos. Primeira pergunta que foi feita pro presidente do Peixe, o José Carlos Pérez, foi essa. Zé Carlos Pérez, já tem técnico? Ele respondeu.
Em breve você saberá. Estamos negociando aí com alguns nomes, mas a intenção do clube é que seja o mais rápido possível.
Que nomes? Esses nomes são, estava batendo um outro papo aqui com o Lincoln Chaves. Um é o Zé Ricardo. Certo. O Valdir já trouxe informação de que ele agora, está caminhando para São Paulo.
Está em São Paulo. Na internet veio o Abel, mas o Abel já
não quis. O Abel não quis. É uma informação trazida até pelo programa No Mundo da Bola, que o Abel não trabalha mais nesse ano. Já trazendo para a gente ter pelo menos um mês.
Inclusive, eu trouxe essa informação que ele próprio Abel me
exatamente
falou.
Exatamente.
E ele está aí essa
ele
semana.
Também
então,
falou, ele falou
tá,
também.
Ele está muito abalado essa semana.
Por causa do ano.
Essa
né?
semana completa um ano que o filho dele faleceu. Ele quer ficar do lado da esposa esse resto de ano. E
mas fora isso, Valdir, começar, não tem a questão do, de não pegar no meio do caminho?
Ele não trabalha no meio do caminho.
Não é perfeito.
Ele quer voltar para a Europa, dar uma passeada na Europa. Teve Portugal visitando a família da esposa, voltou e ganhou um cachê para fazer uma participação na Copa do Mundo, numa emissora de TV a cabo, mas não quer trabalhar. Não quer trabalhar. Tanto é que liberou as pessoas que trabalham com ele, Marcelo Chirol, quando o Fluminense, o Marquinhos, o Leomir, para que tiver alguma proposta, tratar da vida. E surgiu hoje a informação da mesma assessoria que trabalha com o Zé Ricardo, trabalha com o Vanderlei.
Viva assessoria.
Vanderlei é um nome.
É uma ala que, do antigo presidente Marcelo Teixeira, que segundo o Lincoln Chaves falou, que tem essa preferência pelo
técnico Vanderlei. E o detalhe é que parece que é a solução. Ontem o próprio presidente do Santos falou que não foi ele que resolveu, ele tentou. Segurou o Jair Ventura por muito tempo, porque existe um conselho de administração que resolve a situação.
E existe também um conselho de corneta de ex-jogadores.
Você jura?
E aí, Bruno Mendes, você ficaria com o Vanderlei Luxemburgo ou com o Zé Ricardo?
É claro, não, Luxemburgo nunca mais na minha vida, meu amigo. Com todo o respeito que eu tenho ao Luxemburgo, mas... ele já passou algumas vezes pelo Flamengo, não foi bem. É um cara que hoje está falando muito mais. Eu acho que o Luxemburgo agora deveria ser comentarista de TV. E largar esse negócio, continuar lá como comentarista. E largar o negócio de treinar futebol. Deixa o Zé Ricardo trabalhar.
O que que o Flamengo tem que fazer para seguir o líder?
Sabe... Não, mas o Flamengo vai seguir ele mesmo? O Flamengo é o líder?
Ele mesmo segue o líder.
Não entendi essa.
Vai olha vencer, só, vai esperar. O São Paulo só joga na quinta.
Já falando do Flamengo... Diante de toda essa confusão que está no Santos, tem técnico, não tem técnico, se um outro sai, outro entra, tem dinheiro, tem dinheiro. Será que o Flamengo entra em vantagem amanhã na Vila Belmiro para encarar o Santos com essa confusão? Ou será que é pior, porque quem está no banco quer mostrar serviço? O Diego, meia do Flamengo, camisa 10, respondeu. Vamos ouvi-lo.
Eu não sei se é mais perigoso, mas será sempre perigoso enfrentar o Santos ali na Vila Belmiro. É sempre muito difícil, fora também, mas principalmente ali, é muito difícil. Então nós temos que ir com toda atenção, com todo respeito e ao mesmo tempo sabendo aquilo que nós queremos, sabendo que estamos preparados para ir lá dentro e fazer um grande jogo. Então as dificuldades, elas irão existir, independente do momento que o clube vive, né? E, então merece toda a nossa atenção e respeito.
Esse aí é o Mier Diego, ele que será titular amanhã. O Everton Ribeiro volta. Marlos Moreno não foi relacionado. Nem o Ilharão foi relacionado para essa partida.
Por quê?
O Flamengo já teria acertado a venda do Ilharão para o Olympiacos da Grécia numa transação que está sendo fechada em 2 milhões e meio de euros, pouco mais de 10 milhões de reais.
E a boa notícia?
Calma, primeiro tem o time.
Outro?
Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuéllar, Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Matheus Sávio e Paulo Guerreiro. Esse deve ser o time que entra em campo amanhã. Uribe volta para o banco de reservas. E o Flamengo fechou a contratação junto ao CSKA com Vitinho, atacante que revelado pelo Botafogo, teve passagem também pelo Internacional. O negócio gira em torno de 10 milhões de euros. Vitinho tem 24 anos.
Botafogo vai levar uma graninha.
Vai levar uma graninha. O Flamengo só está aguardando a chegada papelada para anunciar oficialmente.
Valeu. O Bruno Mendes agradecendo sua presença aqui dentro do programa No Mundo da Bola, nos seus comentários. Gostou do Vitinho?
Gostei. Bom jogador, insinuante, um cara que vai para cima. E chuta bem de fora da área. Foi boa contratação. Um forte abraço a todos. Até a próxima,
hein? E aí, Valdir, Vitinho?
Excelente contratação. O Flamengo está de parabéns. Contratou um grande atacante. Se tiver cabeça, jogador para explodir, vira ídolo, hein?
Tá certo. Amanhã um você vai fazer o seguinte, amanhã à noite. O quê?
Vou.
Siga o líder.
Está ao seu lado fazendo o jogo.
Não, sigando o líder.
Ao nosso lado, eu também estou aqui.
Seguindo o líder.
Então sigamos o líder.
Tá certo, então. Cuidado. Vem o repórter nacional, direto de Brasília, notícias pelo Brasil e pelo mundo, No Mundo da Bola. Volta amanhã. Tchau. Carlos Borges.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.